Novamente, muito bem-vindos. Este é o Visão Inclusiva de julho, agosto de 2019. É verdade, estamos no mês das férias e aproveitamos para juntar dois meses num só e trazer uma edição com o máximo possível de divulgações e utilidade para os nossos utilizadores. Para iniciar, vamos deixar aqui, como habitualmente, as nossas informações de contacto. O Centro de Leitura Especial da Biblioteca Dr. Renato Araújo de São João da Madeira situa-se na Rua Alão de Moraes, número 36, aqui em São João da Madeira. Se quiser entrar em contacto telefónico connosco, basta ligar 256-200-890, 256-200-890, ou então envie-nos um e-mail para centroleituraespecial@gmail.com. Temos ainda o nosso blog na internet em www.centroleituraespecial.blogspot.com. São estas as nossas informações de contacto e na edição deste julho-agosto vamos ter, além das atividades do centro e das informações culturais, dois interessantes artigos sobre novas tecnologias. Vamos falar sobre como adicionar contactos VIP no nosso e-mail no iPhone e vamos ainda falar de um excelente e muito interessante add-on do NVDA, que é o Instant Translate, a possibilidade de traduzirmos instantaneamente um texto numa língua para outra. Então, preparados, vamos a mais um Visão Inclusiva. Sejam bem-vindos. Eu sou o Vítor Ferreira e, como habitualmente, estou convosco todos os meses nesta publicação áudio mensal que tem cada vez mais ouvintes e, ainda bem, estamos muito contentes com isso e aproveitamos esta oportunidade para convidar aqueles que desejarem a também fazerem a sua participação. Sabemos que são muitas as pessoas cegas e com deficiência visual que têm boa expressividade e que gostam de partilhar com os outros os seus conhecimentos, não só a nível da informática, como de outros assuntos relacionados com a vida diária das pessoas com deficiência da visão, e por isso convidamos à participação neste mesmo espaço. Portanto, se tem algo para nos dizer, pode fazê-lo através do nosso e-mail habitual, centroleituraespecial@gmail.com, centroleituraespecial@gmail.com. Pode entrar também em contacto connosco através do habitual telefone 256-200-890, 256-200-890, ou então dirigir-se aqui mesmo às nossas instalações, Rua Alão de Moraes, número 36, em São João da Madeira. Pode aproveitar para visitar este nosso espaço e estar pessoalmente um pouco connosco, conhecer o nosso espólio e sentir, identificar-se com este mesmo espaço que está aberto para todos os utilizadores com deficiência da visão. Falando agora um pouco sobre as atividades do nosso Centro de Leitura Especial, os dois últimos livros que estão já prontos a ser ouvidos são O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, cuja produção terminou no passado mês de junho, é a nossa versão, e também estamos a preparar A Quinta dos Animais, que é o conhecido livro de George Orwell, O Triunfo dos Porcos. E assim, entre os livros do fundo local e também as obras de referência, vamos tendo um espólio cada vez maior e mais diversificado para corresponder às necessidades dos nossos leitores. E agora muita atenção, porque quer todos os nossos utilizadores, as pessoas que estão inscritas aqui no serviço da Biblioteca Municipal, quer todos aqueles que acedam ao nosso blog, vão ficar a par de todas as realizações e todas as produções dele através do nosso blog. Cada obra que estiver gravada e estiver completa e devidamente catalogada vai ser postada no nosso blog para poderem fazer a respectiva requisição. Informamos ainda que na página da Biblioteca Municipal e também do Centro de Leitura Especial, tem acesso a todo o fundo de obras que existe, não apenas em áudio e braille, mas também para requisição em tinta. O nosso blog é fácil de consultar, é perfeitamente acessível e através dele pode ser feita a requisição de qualquer livro. Ainda falando sobre o Arranjo de empréstimo interbibliotecas é algo a que sempre podem recorrer através da inscrição na biblioteca da vossa área de residência e fazendo então o pedido via CTT, que será enviado para a vossa biblioteca, onde poderão apanhar o livro e então lê-lo em casa, devolvendo-o em seguida à biblioteca, que completará o processo reenviando para nós esse mesmo livro. É um procedimento já conhecido dos nossos utilizadores e temos tido o prazer de fazer algum intercâmbio nesse sentido, mas queremos naturalmente incrementar essa mesma atividade e ter cada vez mais utilizadores a requisitarem as nossas obras. Por isso convidamos todos os nossos utilizadores a visitarem-nos, a ligarem-nos, a entrarem em contacto connosco, porque é mesmo esse o nosso propósito, estarmos cada vez mais perto de si. Passamos agora à divulgação cultural. Estão aí as férias e o município tem um conjunto bastante diversificado de atividades nas quais vai poder participar, além de, obviamente, visitar a cidade de São João da Madeira e os seus arredores, que têm sempre bons motivos de interesse. Na nossa divulgação cultural começamos pelo Museu da Chapelaria, onde até 28 deste mês de julho vai estar uma curiosa exposição patente sobre Maria Helena Knott. Quem foi esta senhora? Foi a secretária de Kalust Gulbenkian. Esta exposição destina-se não só a fazer o tributo a esta pessoa, mas também a dar uma ideia aos seus visitantes sobre o glamour da chapelaria dos anos 50 do século passado. No Museu do Calçado pode visitar até final de setembro a exposição do criador Kai Kagami. Peço desculpa se não pronunciei corretamente o nome do expositor, mas esta exposição é sem dúvida um bom motivo para visitar o Museu da Chapelaria pela sua diversidade e criatividade nos seus modelos. É no Museu do Calçado e vai estar patente, portanto, até ao final do mês de setembro. Ainda tem tempo para planear uma visita a São João da Madeira e a este espaço. Passamos novamente ao Museu da Chapelaria, onde até 29 de setembro poderá igualmente visitar a Mostra Narrativas Visuais em Araceli Sancho, com sua família. Ainda tem tempo de planear uma visita e apreciar uma visita à exposição Os Chapéus Sanjonenses, já que a cidade teve sempre uma enorme relevância neste contexto da produção de chapéus. É, portanto, mais uma interessante retrospectiva sobre a história desta indústria na cidade de São João da Madeira. E esta exposição ainda vai ter mais tempo para visitá-la, porque vai estar patente até ao início do próximo ano, até janeiro de 2020. Por isso, se durante as férias não estiver a planear visitar a cidade de São João da Madeira e esta exposição, poderá ainda fazê-lo nos meses à frente. E porque esta é a altura de férias, o nosso serviço educativo preenche o tempo dos miúdos e dos graúdos com as mais criativas e inúmeras atividades lúdicas que estamos a falar. Por exemplo, do programa Culturando Por Aí, que todos os anos delicia os jovens com muitas atividades, destacando o já conhecido acampamento no museu. Obviamente que, para quem quer participar nestas atividades, fica a lembrança de que melhor do que simplesmente ouvir este espaço é consultar os sites e redes sociais dos espaços, quer do Museu do Calçado, quer do Museu da Chapelaria, quer da Casa da Criatividade ou dos Espaços da Cultura. E por falar nisso, vamos passar à divulgação na Casa da Criatividade. Tendo em conta a data em que estamos a gravar este episódio do Visão Inclusiva, no dia 4 de julho, na Casa da Criatividade, vai ter lugar um espetáculo com o músico Cícero, a fusão entre a música popular brasileira e o indie rock. A ligação deste músico com Portugal tem sido de tal forma forte, ao ponto de criar uma base muito sólida de interessados nas suas composições entre estes dois géneros musicais aparentemente tão diferentes. Passamos aos Espaços da Cultura, onde às 21h30 do próximo dia 11 de julho vai acontecer mais uma iniciativa do Cine São João Ladrões de Tuta e Meia. As atividades culturais estão espalhadas pelo mês de julho, passamos agora ao dia 28, também nos Espaços da Cultura. Somos Nós Amigos das Danças, é mais uma interessante iniciativa a não perder. Todas estas atividades nos espaços que já referimos têm, naturalmente, a organização da Câmara Municipal de São João da Madeira e da Divisão da Cultura, que desenvolve sempre o maior esforço para tornar o programa dinâmico e interessante para quem cá vive e também para quem nos visita. E assim terminamos a parte cultural, a parte da divulgação cultural do nosso Visão Inclusiva. Agora vamos virar-nos concretamente para o nosso público com deficiência visual, porque sabemos que a área das novas tecnologias é sempre um ponto de grande interesse nas nossas edições. E como já tinha ficado adiantado no início do Visão Inclusiva deste julho-agosto, vamos ter dois assuntos bem interessantes no capítulo das novas tecnologias. Tínhamos falado em como adicionar contactos VIP na nossa aplicação Mail do iOS e também como utilizar o Instant Translate, um dos extras do NVDA. O anúncio foi feito numa determinada ordem, mas nós vamos agora inverter as coisas e vamos começar por utilizar justamente o Instant Translate. Nós podíamos fazer deste add-on ou deste extra um episódio sobre o NVDA, mas, enfim, decidimos incluí-lo no Visão Inclusiva porque, de facto, é um extra que pode ser muito útil quando estamos a ler um determinado texto numa língua e não percebemos aquilo que estamos a ler ou queremos ter a certeza daquilo que significa. Bom, como utilizar este extra? Para já, obviamente, temos de instalá-lo e para quem não sabe como instalar extras no NVDA, eu vou sugerir que ouça um episódio que fizemos sobre este mesmo tema, sobre a instalação dos extras. Vão ver que é fácil e o extra aparece lá na lista para instalação. Portanto, é só seguirem os passos e depois de reiniciarem o leitor de ecrã, o Instant Translate fica lá disponível e pode ser consultada a ajuda. Logicamente que vamos ter que definir uma língua fonte e uma língua alvo para traduzir o nosso texto. Isso é feito nas configurações do próprio extra e indispensável também é que o computador que nós estamos a utilizar com o Instant Translate esteja ligado à internet, obviamente, para que o extra vá buscar as informações de que necessita à internet, nomeadamente ao serviço Google Translate, que é o serviço com o qual este extra vai articular. Portanto, é um extra muito útil, especialmente para quem quer fazer traduções. Obviamente que tudo isto depende da qualidade que o Google Translate já oferece nas suas traduções. Enfim, isto é relativo, mas tem melhorado ao longo do tempo, até porque o repositório de vocabulário do Google Translate e de expressões e de, enfim, mesmo expressões idiomáticas é cada vez maior e também com a ajuda da própria inteligência artificial é cada vez mais exata a tradução que se vai fazendo com a ajuda do Google Translate. Bom, vamos então ver como é que este extra é utilizado depois de instalado. Ele fica disponível no menu de preferências do NVDA. Vamos então abrir aqui o menu de preferências.
NVDA menu. Preferências, submenu, configurações, C.
E vamos também entrar nas configurações.
Configurações do NVDA. Gerais, configuração.
Com a seta abaixo vamos procurar Instant Translate.
Voz, tecla, recursor, composição, apresentação, modo dinâmico, formatação avançada, zoom, instante, recursor, global, instante, translate, 12 de 15.
Cá está ele. Agora damos Tab para acedermos às configurações do extra.
Instante translate página de propriedade select translation source and target language source language caixa de combinação automatically detect language recolhido.
Bom, aquilo que ele está a dizer é que temos de selecionar a língua fonte, digamos assim, a língua a partir da qual vamos fazer a tradução. O meu eloquente está a ler o inglês com o sotaque do Brasil, mas é exatamente isso que se pretende fazer com esta caixa. Portanto, vamos aqui até ao inglês, que é a língua fonte que eu quero utilizar com esta Instant Translate.
África, Albânia, Alemanha, Arménio, Azerbaijanês, Basco, Azerbaijanês, Latim.
Azerbaijanês, isto tem aqui realmente muitas línguas, portanto, podemos até, enfim, brincar um bocadinho com isto, correndo o risco de, provavelmente, se escolhermos uma língua que não utilize o alfabeto árabe, o nosso leitor de ecrã depois não lê. Mas, enfim, podemos utilizar aqui algumas línguas. como por exemplo o Bengali,
Basco, Bielorrusso, Birmanês,
o
Bósnio, Latino-Húngaro, Canarim,
o Canarim,
Catalão, Cazaque, Cebuano,
o Cazaque, o Cebuano, enfim, são línguas que eu nunca ouvi falar, mas vamos então procurar aqui o inglês. Cá está. Agora vamos dar mais um tab.
Target Language, caixa de combinação inglês recolhido.
Target Language, ou seja, a língua-alvo. Logicamente vamos traduzir em português.
Yoruba, islandês, islandês, Yoruba.
Yoruba é mais uma língua incrível.
Ila, isla, italiano.
Que eu nunca ouvi falar.
Polaco, português.
Ok, cá está o português. E como vocês estão a ver, a própria forma como isto funciona é muito... responde muito rapidamente. Aliás, como acontece com o NVDA, é muito rápido na resposta. Vamos então dar mais um tab.
Copy translation result to clipboard, caixa de verificação marcado.
Copy translation result to clipboard, ou seja, copiar o resultado da tradução para a área de transferência. Isto dá muito jeito. Podemos desmarcar esta caixa, mas se a deixarmos marcada, se depois fizermos insert C para ler o que está na área de transferência, ele já lê a tradução. Isso é fantástico. Portanto, vamos deixar esta caixa marcada.
Ok, botão.
E
cancelar botão, aplicar botão.
Penso que não existe mais nada aqui. Ok, cancelar, aplicar.
Secções lista, instante translate 12 de 15.
Vamos então fazer outra vez Shift Tab aqui para
aplicar botão,
aplicar as configurações.
Pressionado, secções lista.
Ora bem, eu tenho aqui um pequeno excerto de um texto em inglês que eu quero traduzir para português. Eu já nem me vou dar ao trabalho de mudar a voz do Eloquence para inglês, porque acho que não vale a pena. Eu vou simplesmente colocar o Eloquence a ler o texto. Vocês provavelmente não vão perceber, especialmente aqueles que não dominam o inglês ou não estão habituados a ouvir o Eloquence ler em inglês com a voz do Brasil. Mas a ideia é mesmo esta, é ver como o Instant Translate é muito eficiente para fazer a tradução. Eu então vou pôr o NVDA a ler este texto. Pronto. Este é o texto, o excerto do texto que eu quero traduzir do inglês para o português. Isto está escrito em inglês, é claro que foi lido com o inglês macarrónico do Eloquence em português do Brasil, mas eu vou agora utilizar o Instant Translate para traduzir esta coisa esquisita que vocês ouviram. Para já, vou pôr o cursor aqui em cima, portanto, no início do texto, no início da linha, e como num editor de texto normal, vou fazer a seleção deste mesmo texto, usando os comandos de seleção normais, que podem ser o Ctrl-Shift e as setas, ou, neste caso, eu até vou usar o Ctrl-Shift-End, porque é até ao fim do texto que eu quero traduzir. Pronto. Ele diz que está selecionado este texto esquisito que vocês ouviram, e agora eu vou usar então o Instant Translate do NVDA para traduzir isto para o português. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou utilizar, pura e simplesmente, depois de configurar daquelas configurações que eu fiz há bocadinho, vou fazer Insert Shift T. Não aconteceu nada, mas agora ao carregar na letra T, vejam o que acontece.
Este complemento é usado para traduzir texto selecionado e barra área de transferência de um idioma para outro. Isso é feito usando o serviço Google Translate.
Soou diferente, não soou? E agora vamos ver o que é que acontece na área de transferência. Eu vou ler o que está na área de transferência.
Este complemento é usado para traduzir texto selecionado e barra área de transferência de um idioma para outro. Isso é feito usando o serviço Google Translate.
Obviamente que a tradução não é exatamente aquela que, enfim, porque tem aqui umas barras e uns símbolos, mas ficou perfeitamente perceptível aquilo que diz, portanto, aquilo que o Google Translate foi capaz de ir buscar. É um texto explicativo, um pequenino texto explicativo sobre o que faz este add-on. sei lá, por exemplo, eu podia escrever aqui qualquer coisa como, sei lá, por exemplo...
Caps lock ligado.
For those who don't speak English, vírgula,
caps lock ligado, caps lock desligado.
This is a very interesting tool. Pronto, ok.
For
those who don't speak English, this is a very interesting tool. Enfim, aqueles que falam inglês sabem o que eu disse. Agora eu vou selecionar este texto e fazer a mesma coisa.
For those who don't speak English, this is a very interesting tool. Selecionado.
Vou fazer Insert Shift T e T.
Para quem não fala inglês, esta é uma ferramenta muito interessante.
Pronto, ok. Isto é muito giro. Pronto, quando existe um texto ou na internet algo que nós não percebemos, é fácil usar este add-on para traduzir. Basta então configurar a língua de origem e a língua de alvo ou destino e usar o Insert Shift T para fazer a tradução e o T para ler essa mesma tradução e deixar aquela caixinha de verificação marcada para ele estar no para o resultado estar na área de transferência. Vamos ler novamente o que diz a área de transferência.
Para quem não fala inglês, esta é uma ferramenta muito interessante.
E podemos muito bem chegar aqui ao final do texto, abrir aqui um espacinho no final do texto e fazer Ctrl V para colarmos o que está na área de transferência.
Para quem não fala inglês, esta é uma ferramenta muito interessante.
E é mesmo. Portanto, fica assim demonstrado o Instant Translate de uma forma muito simples. Só não consegui utilizar este complemento ou este extra em menus de programas, porque nos menus dos programas não é fácil selecionar o texto, por exemplo, de uma barra de ferramentas, de um botão, a etiqueta de um botão. Enfim, se calhar com um bocadinho de paciência e usando o cursor de revisão, selecionando o texto do cursor de revisão, sei lá, dando ali umas voltas, se calhar até vamos conseguir fazer isso. Dá um bocadinho de trabalho, mas é uma questão, é um desafio que eu deixo aqui também para vocês tentarem utilizar, por exemplo, quando estão a trabalhar com um programa que tem os menus em estrangeiro. Não é fácil... Não é possível fazer Ctrl-Shift e setas ou Ctrl-Shift seta acima ou abaixo para selecionar uma palavra no menu, mas com o cursor de revisão do NVDA ou isso, o navegador de objetos, pode ser que, enfim, pode ser que com um bocadinho de criatividade se possa obter alguma tradução. Bom, fica assim então demonstrado o Instant Translate do NVDA. E agora vamos para os utilizadores do iPhone, vamos falar sobre adicionar contactos VIP à nossa aplicação Mail. Já que cada vez são mais as pessoas que utilizam o seu smartphone como algo que serve para muito mais do que fazer chamadas, usam o seu telefone como um auxiliar de produtividade, é muito normal que se vão adicionando as nossas contas de e-mail no telefone para termos acesso então a todo o nosso correio eletrónico. A aplicação Mail do iPhone é muito acessível, fácil de utilizar, assim como também a aplicação do Android. Embora nós não vamos fazer aqui demonstração no Android, não temos nenhum equipamento desse sistema operativo disponível, mas... Como sabemos que uma boa parte da comunidade com deficiência visual utiliza o iPhone, achamos interessante fazer aqui uma pequena demonstração sobre como adicionar contactos VIP à nossa aplicação de e-mail. Isto porque são cada vez mais as pessoas que utilizam, como eu disse, o iPhone como instrumento de produtividade e... Para muitos efeitos, nós por vezes temos várias contas de e-mail. Eu falo por mim, tenho não tenho só uma, tenho várias contas, umas contas que são mais utilizadas, outras que são menos, e se por acaso nós adicionarmos tudo no iPhone, ficamos ali com umas contas de e-mail todas no mesmo espaço, e começamos a receber correios daqui e dali, fica tudo muito confuso, e temos de estar sempre atentos ao correio e a ver o e-mail, e a escolher qual é o mais importante, enfim, dá-nos assim uma certa chatice, um certo trabalho às vezes estarmos ali à procura das mensagens mais importantes, e isso faz-nos, às vezes, consumir bastante tempo. A aplicação Mail tem uma opção muito eficaz, que é de escolhermos exatamente como e por quem queremos ser notificados em primeiro lugar. Ou seja, nós pegamos nos nossos contactos, nos contactos que temos na nossa aplicação de e-mail, e criamos uma lista VIP, uma lista daqueles que são mais importantes e dos quais queremos receber o correio e dos quais, no fundo, as notificações acabam por ser, para nós, as mais importantes, não é? É muito mais importante para nós, presumivelmente, estamos a receber correio dos nossos familiares ou da pessoa de quem nós gostamos, do que estar a receber correio de uma financeira, de uma empresa de publicidade que nos quer vender um determinado produto e que utiliza o e-mail para entrar em contacto connosco, não é? Estamos sempre ali a receber as informações daquela empresa que às vezes até nem lemos, sei lá, ou então aquela publicidade muito chata que nos chega por e-mail e, enfim, mas que no fundo nós também recebemos como notificação se não tivermos as coisas configuradas da forma que vamos aqui mostrar. E eu então vou pegar aqui no meu iPhone e vou à aplicação Mail.
Ecrã principal. Caixa de M, Dic, C, Câmara, Relógio, Notas, Pasta Apps, 9 aplicações, 10 novos elementos.
Agora vamos aqui à pasta Apps, uma pastinha que eu criei para as aplicações. E vamos para a segunda página aqui, porque já tem algumas.
Página 1 de 2, regulável. Página 2 de 2, mail. 10 e-mails por ler.
Cá está o e-mail, diz que tem 10 e-mails por ler. Vamos entrar.
Caixas de correio. Botão para voltar atrás. Caixas de correio. Título.
Quem conhece a aplicação Mail sabe perfeitamente que, varrendo para a direita, entrando aqui na aplicação, aparecem logo as pastas relativas às contas que nós temos adicionadas aqui. Eu, por acaso, só tenho uma.
Editar. Botão. Recebido. VIP. Rascunhos. Enviado. Indesejado. Lixo. Todo o correio. Gmail. Com estrela. Importante. Trás. Progresso. Atualizado agora mesmo. Compor. Botão. Compor. Botão.
Ok. É o que aparece aqui. Vamos voltar aqui ao princípio da janela.
Caixas de correio. Botão para voltar atrás.
Ora bem, nós temos aqui as caixas de correio, as várias contas que temos adicionadas na nossa aplicação Mail. Eu vou procurar aqui algo que me diz filtro ou filtrar.
Recebido. Título. Editar. Botão. Campo de pesquisa. Por ler. O ebo. Por ler. Por ler. Por ler, Uber, bem, Uber, YouTube, alto, web hosting, por ler, Apple, Apple, PT servidor, PT servidor, Apple, a sua fatura
data,
Apple,
as minhas
filtrar mensagens.
Mensagens, botão. Ok. Filtrar mensagens, é isto que me interessa. Eu vou dar aqui dois toques.
Selecionado, filtrar mensagens.
E agora vou para a direita.
Filtrado por ler, botão.
Carrego aqui. Dou dois toques aqui, porque não é exatamente assim que eu quero que as mensagens sejam filtradas, quando eu quiser adicionar aqui um contacto VIP ou dois.
Filtro. Título.
E aparece-me aqui então a seleção para eu fazer. Vamos varrer novamente.
Ok. Botão. Incluir. Título. Selecionado. Por ler. Assinaladas. Endereçado. Título. Para mim. CC. Eu. Só com anexos. Só de VIP. Botão ativar barra desativar. Desativado.
Eu vou ativar este botão só de VIP, ok?
Ativado.
E ele está ativado. Vou outra vez para o princípio da janela aqui com quatro dedos na parte superior do ecrã.
Linhas 1 a 6 de 6. Filtro. Título.
E vou, então, adicionar...
Filtro. Ok. Botão.
Vou aqui para o botão OK.
Caixas de correio. Botão para voltar atrás.
Tenho as caixas de correio e vou agora procurar aqui... VIP.
Recebido. Editar. Campo de pesquisa. Selecionado. Filtrado por ler. Compor. Compor. Editar. Recebido. Caixas de correio. Caixas de correio. Botão para voltar atrás. Caixas de correio. Título.
Volto atrás.
Editar. Botão. Recebido. VIP. Botão.
E vou entrar aqui em VIP, porque é aqui que eu vou adicionar os contactos VIP à minha lista.
Caixas de correio. Botão para voltar atrás. Lista VIP. Título.
Continua a varrer.
VIP. Título. Acede rapidamente a correio enviado por pessoas importantes na caixa de correio VIP. Título.
É isto que eu quero. Vamos continuar a varrer para a direita.
Adicionar VIP. Botão.
Adicionar título. VIP. Botão. Portanto, dou aqui dois toques.
Grupos. Botão.
E agora vai-me aparecer aqui a lista de contactos do meu telefone. Eu vou procurar o índice para ser mais rápido e, por exemplo, vou colocar os meus pais como VIP aqui na minha caixa de correio.
Contatos. Cancelar. Pesquisa. Índice. Regulável.
Eu chego aqui ao índice e vou procurar a letra P.
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Selecionado.
Com o dedo para baixo, portanto, procuro a letra P. E agora, para a direita, tenho os contactos que começam pela letra P.
Pais.
E aparecem logo aqui os meus pais. Dou dois toques.
Selecionar. Caixas de correio. Botão para voltar atrás.
Ok. Vamos agora verificar se os meus pais já estão adicionados à lista VIP.
Lista VIP. Título. Editar. Botão. Pais. Botão.
É exatamente.
Ações disponíveis.
Já cá tenho, então, na minha lista VIP de contactos no e-mail, os meus pais. Isto significa que eu vou receber as notificações do e-mail que os meus pais me enviarem em primeiro lugar. Elas vão estar aqui na aplicação Mail, vão ser as, digamos, as notificações VIP que eu vou receber. Vamos andar aqui mais para a direita para vermos algumas coisas interessantes que aqui nos aparecem.
Adicionar VIP.
Aqui, adicionar VIP, podemos adicionar mais contactos, sei lá, outros familiares ou outras pessoas importantes para nós. Agora vamos continuar para a direita.
Avisos VIP.
Avisos VIP.
Defina avisos personalizados para novas mensagens de VIP nas definições de notificações.
Podemos ter, mesmo sem a aplicação de e-mail aberta, notificações sobre a chegada de correio dos elementos que temos na nossa lista VIP.
Defina avisos personalizados para novas mensagens de VIP nas definições de notificações. Avisos VIP.
Vamos então clicar aqui nos avisos VIP.
Mail. Definições. VIP. Título. Permitir notificações. Ativado.
Permitir notificações está ativado. Por defeito, logicamente, se eu tenho aqui um contacto VIP adicionado na minha lista, eu vou receber notificações do e-mail que essa pessoa me enviar.
Avisos. Título.
Temos aqui vários avisos.
Selecionado. Permitir no ecrã bloqueado. Botão. Selecionado. Permitir no histórico. Botão. Selecionado. Permitir como faixa. Botão. Estilo das faixas.
Pronto,
temporário.
Isto aqui tem
botão.
Que ver mais com a forma visual como me aparecem as notificações. O que me interessa aqui, como cego, é...
Selecionado. Permitir no histórico. Selecionado. Permitir no ecrã bloqueado.
Permitir botão. No ecrã bloqueado. Portanto, mesmo que o ecrã do iPhone esteja bloqueado, eu vou ter ali aquela notificação e dificilmente me vou esquecer. Mesmo que não possa ler o e-mail naquela altura, não me vou esquecer que está ali um e-mail importante para eu consultar. E desta maneira ficámos a saber como adicionar contactos VIP à nossa caixa na aplicação Mail. Como vocês viram, é muito simples, pelo menos no iPhone. Acaba por ser uma forma muito simples de filtrarmos o nosso e-mail e recebermos apenas aquele que queremos. E desta maneira vamos então colocar o ponto final do nosso Visão Inclusiva, que, por ser de julho e agosto, necessariamente é um bocadinho mais longo. Em setembro vamos estar de regresso, ou pelo menos contamos com isso, para fazermos companhia aos nossos utilizadores, trazermos mais informações de relevo e também artigos interessantes sobre novas tecnologias e tudo o que tem a ver com a deficiência visual. Umas ótimas férias para todos. Em setembro estamos de regresso. Fiquem bem. Um grande abraço.